Alô, alô, alô. Bom dia, pessoal da Baster.com, tudo bem? Tá um vento medonho aqui, deixa eu fechar a janela. Deu uma melhor. Tudo bem, galera? Eu sou Paulo, sou psicólogo clínico e moderador de saúde, paz da Baster. Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não faço um chat aí. Foi mal semana passada, eu tive um imprevisto bem grande. E não pude fazer o chat, acabei me enrolando um monte de coisa e não deu certo. E essa semana eu vou falar de um tema que é recorrente de consultório, né? Ele acontece bastante no consultório, geralmente faz parte de uma parte grande do que aparecem como demandas terapêuticas. Tem áudio e vídeo aí para vocês? Vocês estão chegando? Tem coisas acontecendo aí? Alô, alô. Este, beleza. E é sobre autoestima e. Cara, não sei se tem vídeo. Temos áudio e vídeo? Temos? Não temos? Tá isso. Isso, acho que chegou agora. Pronto, beleza. Temos áudio? Temos áudio. Vamos falar hoje de autoestima e de autoestima, né, que é um conceito aí que eu uso no consultório para comunicar coisas importantes para as pessoas, tá? E, cara, muito disso, assim, antes de começar ali, pelo menos a mensagem que eu tenho para passar para vocês, existem duas vertentes que eu fico conflitando com os pacientes que eu vejo no consultório que as pessoas trazem, que são importantes de vocês entenderem que elas estão erradas ou não estão apropriadas para aquilo que a gente entende com psicologia contemporânea. Bom dia, bom Mac, bom dia, bom da Pomba. Como é que vocês estão, queridos? E a primeira é a da busca interior, né? Que as pessoas têm uma versão de autoestima ou de ego ou de como elas se percebem, de que elas querem ter uma percepção de si, olhando para dentro, tá? Como se tivesse uma versão delas perfeita dentro da vida delas, né? Uma versão idealizada que a gente chama, uma versão roteirizada em que você é o personagem principal de um filme, sei lá, uma coisa meio jornada do herói, e que a autoestima é você atender essas questões, né? E aí, por fato, se você está sempre correndo atrás, assim, é meio que um corolário da coisa, se você está sempre correndo atrás de uma versão idealizada de si que você não consegue cumprir, se você tem uma versão idealizada do que é homem, do que é mulher, do que é uma mãe, do que é um pai, do que é um profissional e tudo mais, piriri pororó, e que você não faz parte dessa coisa, é por óbvio você não pode ter uma autoestima boa, porque a sua estima está sempre numa régua, né? Tá nessa régua mágica que você criou, ela está sempre abaixo, né? E também, assim, não é você olhando para dentro e olhando para as suas intenções e olhando para as suas bondades e para as suas qualidades, assim, de forma geral. Ai, porque eu sou uma pessoa boa, eu quero uma coisa boa do mundo. E tudo mais, não é repetindo palavras de ordem no espelho, ou como acontece com os coach lá, eu sou a fera do mundo. Isso não é autoestima. Você ficar repetindo que você é o cara, que você é isso, ou que os outros aquilo e tudo mais, isso não é autoestima. E muitas vezes eu conflito com isso, né? No consultório, o conflito que eu digo assim, aparecem pessoas com essa percepção e trazem isso, tá? De que você ficar ali, ah, eu sou foda, eu sou assim, ou eu sou assado. Isso é autoestima. Isso não é autoestima também. Tá? Pelo menos não como eu entendo e como eu entendo que a psicologia entenda a coisa. Tá? A outra coisa que é complicada nessa conversa da autoestima é que hoje em dia tem essa maluquice que eu já comentei várias vezes, eu não sei como é que no mundo mais hiperconectado, mais socialmente dependente que a gente já viveu, antigamente a gente vivia num mundo conectado com pequenas comunidades, né? Assim, tem até uma piada que se você quisesse abandonar a tua família, bastava tu mudar de bairro e ninguém nunca mais te achava, né? Porque o mundo era tão fechado no lugar que tu morava, em volta das coisas que você vivia imediatamente, que não tinha possibilidade das pessoas interagirem no macro, né? E hoje em dia isso explodiu, né, com a questão da internet, isso explodiu com a questão do mundo social, né, do mundo social que eu digo é do mundo global e tudo mais. E cada vez mais a gente vive num mundo socialmente conectado, cada vez com mais pontas de conexão. Então as pessoas hoje em dia não compram mais no mercadinho, compram coisas da China. Você faz EAD online numa faculdade que você nunca viu teu professor, você, enfim. Você compra e usa serviços, né? Você liga para um call center, você não sabe nem que estado que a pessoa está atendendo esse telefone e tudo mais. Então, assim, nunca houve na humanidade uma situação em que o mundo tivesse tão socialmente conectado. Eu não sei como, na verdade, eu imagino como, tem muita coisa sobre isso, só não vale a pena explorar agora, mas o que eu quero dizer é que as pessoas criaram, no meio desse lugar em que eu aqui agora estou falando para um monte de gente que eu não conheço e que eu nunca vou ver na vida, que eu não sei nem o nome, que eu não participo ativamente da vida dessas pessoas, eu nunca vou encontrar com elas na rua. A gente, quanto mais parece que nesse mundo hiperconectado, a gente está numa condição ultra individualizante. Então parece que veio uma balança mágica assim, e falar: ah, não, então tá todo mundo conectado de um lado, então a gente vai criar a percepção nas pessoas de que elas são indivíduos centrados em si mesmo e que só podem existir para si. E aí essa é a outra versão da autoestima que vem aparecendo aí nas redes sociais e no, enfim, de forma geral no mundo, que a autoestima é você não precisar do outro, né? Que não existe outro no mundo. A autoestima é uma coisa vazia de sentido para fora, é uma coisa que você olha para dentro, você vive para dentro e que é como e independe absolutamente da conexão com qualquer outra coisa que existe no mundo. Isso é um absurdo, porque, enfim, é isso assim, não tem nada, nada, nada na sua vida de uma pessoa normal, ou de 98% das pessoas que eu conheço na vida e consigam viver em si mesmo. E que possam se dar o luxo de uma vida absolutamente individual, como eram os transcendentalistas naturalistas americanos lá do Thoreau. Ah, não, eu vou morar no meio do mato. Mas até o machado dele foi alguém que fez. Então ele estava conectado de alguma forma com alguma dependência social. Não foi ele que fez as roupas dele, não foi ele que ensinou ele a comer, a comida que ele comia, não foi ele que aprendeu a fazer. Então, de uma forma ou de outra, estava ali. Ele estava conectado socialmente, mas divago, enfim. O ponto é que hoje parece que a gente está nessa guinada. Parece não, eu tenho a impressão que, né? Me parece que a gente está nessa guinada ultra individualizante e que as pessoas querem ter uma autoestima blindada do outro, assim, como se nada que o outro faz, nada que o outro fala, nada que o outro vive, ou nada do que você vive fora de si pudesse te abalar, pudesse ser uma coisa importante, e que um homem, uma mulher, uma pessoa, um humano, teria que se bastar por si mesmo, e que todo o valor da pessoa já está ali nela, e ela que tem que aprender a olhar o valor. E essas duas narrativas que eu falei, elas ficam se encontrando aí. Tá? E tudo isso é uma grande bobagem de uma perspectiva psicológica, né? Pela própria impossibilidade da coisa. Você está em contato permanente com coisas dos outros, você está em contato permanente com coisas que dependem dos outros. Perdão. Os outros dependem de você. Você depende dos outros para conseguir viver organizadamente bem. Você depende dos outros para estar bem. Você precisa dos outros para viver aspectos importantes da sua vida. Então, isso não faz o menor sentido. Tá? E então, assim, de cara, eu já queria trazer essa. Onde que existe um problema, né? Então, o problema está tanto nessa uma narrativa em que a tua percepção de autoestima ela só existe olhando para dentro, e que você vai achar a bondade e aquilo que tem de valor em você olhando para dentro. E a segunda narrativa é de que você pode fazer essa busca de uma autoestima independente do outro, tá? E isso não existe, isso não faz o menor sentido. Eu espero que eu tenha explicado minimamente bem aí por que que isso não funciona. E aí eu fiz uns slides, hoje não vai ser, acho que vai ser até um chat curto, mas vão ser slides mais curtos também, só para manter ali, eu me manter organizado na narrativa. E isso começa, cara, a questão da autoestima começa de uma coisa basilar, assim, de que a gente não nasce sabendo as coisas, tá? Existe na psicologia uma discussão infinita sobre a tábula rasa, nature versus nurture e tudo mais, e piriri. E eu não estou falando que a gente nasce como uma tábula rasa. A gente nasce já sabendo coisas e com predisposições para aprender coisas e com algumas coisas que a gente já tem e tudo mais, e piriri pororó. E essa discussão é meio batida, ela só é interessante aí para quem quer arrumar polêmica. A gente já entendeu a intersecção de que a gente nasce com coisas e a gente aprende coisas e que está tudo bem, né? Só meia dúzia de gente maluca que acredita no determinismo biológico ou que acredita no determinismo cultural hoje em dia, tá? Então tem um meio do campo aí. Mas o grande ponto é que, com certeza, por mais que a gente nasça sabendo algumas coisas, e por mais que você ter cinco dedos na mão é um tipo de aprendizado da espécie, eu tenho certeza que você não nasce sabendo o futuro, tá? Então você não nasce pronto para aquilo que vai vir no futuro, né? E seu corpo, ele muda de uma forma muito lenta, né? A evolução da espécie é um processo lento, tirando algumas coisas que fazem ele acelerar, mas são eventos bem incomuns e tudo mais, ainda mais num mundo relativamente estável como a gente está hoje. Eu tenho certeza que você não nasce sabendo o futuro. Então, nada dentro de você pode ter valor para aquilo que vai ser do futuro, porque isso demandaria da natureza, do corpo humano, um tipo de consciência sobre o futuro, ou qualquer que fosse o argumento sobre isso, e não é possível naturalmente. Tá? E aí, muito do que a gente vive hoje não existia em 1900. Então, assim, você não tem como nascer. Se você nascesse em 1900 e você pegasse um adulto e transportasse ele para cá, ele estaria completamente deslocado. E tudo que ele viveu, tudo que ele é, tudo que ele aprendeu, sei lá, ele é acendedor de lampião, ele, enfim, tudo que ele vive estaria muito deslocado desse mundo de hoje. E aquilo que ele sabe em 1900, e até para a ciência de forma geral, eu falo que em 1900 a ciência era tudo barro fofo, pedra lascada. Uma pessoa que fosse o topo da ciência de 1900 ia ser um grande nada hoje em dia, porque a gente andou uma pista gigante nesses últimos 100 anos, tá? E então a gente muda, o mundo muda, o nosso corpo muda, né? E nada do que estava vivo ou do que é vivo está pronto para o futuro, seja lá o que isso for, de uma forma estática. Então não é possível você ter esse valor natural, né? Dessa forma de que, ah, não, eu sou uma pessoa foda porque eu sou uma pessoa foda porque eu sou foda, que é o que a galera acha que é. Eu sou bonito porque eu sou bonito, e eu sou forte porque eu sou forte, eu sou inteligente porque eu sou inteligente e tudo mais. Porque o que é beleza, o que é força, o que é inteligência, tudo mudou, nos últimos 100 anos e continua mudando, tá? Então, o nosso valor, por mais que eu acredito muito no princípio kantiano de que seres humanos têm valor pela própria existência, a gente trabalha esse valor. A gente tem que dar valor à vida humana pela própria existência dela, e lembrando que seres humanos não são ferramentas, então eles não têm valor para um fim. A gente não precisa ter um fim para ter um valor, mas que a gente vai atribuir a nossa existência de valor, mas que a gente vai agregando valor à nossa existência. Então a gente precisa viver, tá? Então, aquilo que tem valor para a gente são problemas que estão dentro da nossa própria vida. São aquilo que existe dentro dos nossos contextos, daquilo que a gente aprendeu e daquilo que a gente consegue viver. Um exemplo muito simples disso é que todo mundo dá valor de forma geral, não é todo mundo, mas vocês entenderam, para crianças. Mas a gente dá valor especial para nossa criança. E a gente só dá valor para nossa criança, para o nosso cachorro, para nossa mãe, qualquer coisa que caiba nesse exemplo, Porque é a nossa coisa que existia na nossa vida. Todo mundo tem uma mãe, todo mundo, né, aí em algum lugar. E, beleza, a gente entende o valor geral das mães, né? Todo mundo está lá assim, ah, tá, mãe é uma coisa importante, ou pelo menos todo mundo que tem bom senso, mas a gente dá valor especial e a gente tem estima, a gente entrega esse valor, a gente tem afeto e qualidades. Dentro da palavra estima estão todas essas coisas que eu estou descrevendo, para a nossa mãe, para aquilo que está na nossa existência, para aquilo que faz sentido na nossa vida. Tá? Então, assim, por óbvio, eu dou mais valor para minha mãe do que você, do que eu dou para a sua. Isso não tem o menor discussão sobre isso, e você faz o mesmo, e é isso mesmo. Então, aquilo que a gente faz e aquilo que a gente sabe hoje são problemas da nossa própria existência. Então, esse é um argumento muito forte, né? Se você for... Pelo menos eu estou tentando dar linhas que ajudam a comunicar isso, de como é muito difícil você atribuir um valor natural, se não por um imperativo, que nem o Kant fez, falar, cara, a vida tem valor e a gente deve dar valor à vida, ponto. É um axioma de que os valores que a gente tem, aquilo que a gente estima, aquilo que a gente agrega à nossa vida e que a gente tenta viver, não é uma coisa natural, no sentido de que a gente nasceu com isso. É uma coisa que a gente vai desenvolvendo na vida e, especialmente, a gente vai desenvolvendo isso na relação com o outro. Então, a gente, né, os primeiros valores que a gente aprende na vida, as primeiras coisas que a gente estima na vida, mesmo essas que são triviais ao ponto da gente esquecer o quanto são boas, vem do primeiro lugar ali de contato social, que geralmente é a família. Tá? Pode não ser, e aí quem não tiver esse exemplo, cara, não estou tentando te excluir, eu só estou tentando comunicar a coisa o mais geral possível. E aí, assim, essas coisas geralmente começam da própria relação familiar. E as nossas as primeiras coisas que a gente estima vêm dessa nossa relação com o outro, que aí, como eu falei, a primeira coisa que um bebê estima geralmente são os pais. E se não forem os e junto com os pais, se tiver um cachorro, ela vai estimar aquele cachorro. E vai estimar aquela casa, vai estimar aquele quarto, vai estimar o bichinho de pelúcia dela. Então, só que tudo isso vem do outro. Né? Faz sentido? É, outras coisas que vêm, que são muito importantes, que se tornam uma coisa muito importante, que vem daquilo que a gente define como nosso, da nossa estima, daquilo que a gente dá valor para a gente, incluem geralmente, no mínimo, linguagem. Né? A nossa linguagem é muito importante, a língua que a gente fala é muito importante para a gente, e, por óbvio, nenhum bebê nasce sabendo falar a língua que fala, isso vem do outro. Mas isso vai se tornando uma coisa importante para a gente, que aí é o que a gente fala da língua materna, e que as pessoas gostam de falar a língua materna, e que é difícil se expressar na língua em outras línguas, e que as pessoas têm dificuldade de expressar aquilo que gostariam com outras línguas, porque a gente vai se apropriando dessas coisas, que vai formando a nossa estima, mas, ao mesmo tempo, isso vem de fora. Você mesmo não criou aquilo e nem foi algo que veio de você. Você não criou o português. Curiosamente, tem um período ali de quando você é bebê que você de fato forma uma linguagem específica com os pais, que envolvem choros, sons e tudo mais, e que os pais, efetivamente, se eles são atentos e participam da vida da criança, eles se tornam atentos a diferenças de sons da criança. E aí eu não sei se pode ser academicamente definido como uma língua, mas sim, tem ali um períodozinho em que pelo menos você participou na relação com seus pais da formação de uma língua, né? Mas isso é só curiosidade psicológica das coisas piradas que eu acho interessante na vida. Mas ainda assim você precisa do outro para fazer essa linguagem ou para falar português. Então, assim, é importante entender que não só a gente não tem uma estima natural, senão por um axioma ou um imperativo, como por exemplo o kantiano, ou no sentido contrário, né, de que você tem sociedades no mundo que tem castas. Então, se você nasce num grupo, a sua estima já é, o seu valor já é determinado por aquela estima, e que aquilo ali você é um intocável, ou você é um, como foi no nazismo, um judeu, ou coisas do tipo, assim. Então, existe um valor atribuído, mas aí, de novo, tudo isso existe na relação com os outros. Isso não é uma coisa que vem naturalmente. E isso é dado pelo outro. Então, a nossa relação com o outro, e por incrível que pareça, a nossa relação de autoestima, ela nasce na relação com o outro. Outras coisas que envolvem além de linguagem, apesar de que eu acho que linguagem é o mais óbvio, é comida. Então, o exemplo do mineiro com pão de queijo e com, enfim, vários tipos de comidas, até a própria relação do mineiro com comida, né, de forma geral. É a questão do baiano com a pimenta, a questão do sul com o churrasco e por aí vai. Tudo isso que muitas pessoas percebem como felicidade, que falam assim, eu faço um bom churrasco e eu gosto de comer pimenta, que são aquilo que a gente dá valor na nossa vida, isso tudo veio dessa cultura, tá? Isso veio de fora para a gente. Então, geralmente começa assim, depois você vai para outras coisas. Tá? E aquilo que nos define, nos transforma em nós e aquilo que dá valor para a gente começa na nossa relação com o outro. E antes de ter autoestima, antes de ter autoestima, nós temos a outra estima. Né? Então a gente começa nos pais e vai para a escola, e aí na escola a gente começa a participar de grupos, e aí a gente tem mais e menos afinidades, e aí dentro desses grupos a gente aprende a gostar de certos tipos de música, a falar certos tipos de gíria, a ter certos tipos de comportamento, a de lidar com certos tipos de problema de outras formas, e aí a gente vai para namoros, para grupos fora da escola e da família, a gente vai para profissões, e tudo isso são campos dos outros, da sociedade, da cultura, que vão formando a gente, tá? E que vão entregando ferramentas para a gente. Perdão, galera. E que vão colocando coisas em nós e que aí isso vai nos trazendo e nos dando essa propriedade de si, tá? Mas tudo que existe na autoestima começa dali, da percepção de fora, tá? E o valor ele vem de fora para dentro, né? A autoestima, ela, muito diferentemente do que as pessoas acham, ela não vem de dentro para fora. Ela vem de quando a gente vai se apropriando desses caminhos que nos são dados e vai nos formando unicamente e vai nos habilitando a lidar com o mundo de formas que são, de preferência, positivas para nós mesmos e passamos a transformar o mundo de volta para... Né? Porque existe esse... Né? Você é o outro da outra pessoa, né? Então você influi na percepção do outro de si também. Então... É um ciclo eterno em que o outro vai te formando e você vai formando e transformando o mundo de volta. Tá? Cadê aqui? Deixa eu ver o que o Osho está falando. Acredito na comunicação, na criação do besouro com a abstração em comum, mas no indivíduo, como cultivar a empatia? Osho, já entro nessa linha aí, tá? Da empatia. E... O que eu quero dizer com essas coisas? Eu, pelo menos, estou tentando formar um argumento, e se eu fui minimamente bem-sucedido nisso, de explicar para vocês que não dá para ter essa visão da autoestima de se olhar no espelho. Porque você... porque o espelho é só um recorte daquilo que você é naquele momento e você vai mudar. E você... Seja lá o que o espelho estiver te mostrando. Isso pode até ser suficiente para o presente, mas não há nenhuma garantia de que isso vá fazer algum sentido para o futuro. E dois, que o espelho ele mostra esse reflexo do que você é naquele momento, mas ele não dá sentido para aquilo. Ele não dá valor para aquilo. Ele só é uma representação fidedigna daquilo que está na frente dele. E você criar uma representação fidedigna de alguma coisa não atribui valor à coisa. Tá certo? Então a gente precisa de uma outra coisa que envolve essa questão da autoestima, daquilo que a gente estima, daquilo que a gente dá valor. E aí começa o jogo da autoestima, que é pelo menos o que eu acho mais interessante na autoestima, e começa no autoconhecimento. É você começar a perceber quem você é, é você começar a perceber os efeitos das suas ações, é você começar a perceber o outro, né? E, acima de tudo, especialmente no mundo de hoje em dia, que tem essa questão, por exemplo, da beleza, do ser forte, E que as pessoas assim, ah, não, eu quero ser bonito, eu quero ser bonita. Tá, ok, isso é uma decisão como outra qualquer. Mas você quer ser bonita para quem? Essa é uma pergunta mais importante. O que é, qual é essa qualidade que você quer ter? E qual é esse valor que você quer ter? E qual é a relação que você quer ter esse valor nesse poder transformativo do mundo? Tá? Então, como você, como aquilo que você tem e aquilo que você é impacta positivamente ou negativamente, sei lá, você pode ter aí uma autoestima cruel de repente, então você quer impactar negativamente as coisas. Mas como que aquilo que você é e aquilo que você tem transforma o mundo de uma forma positiva para você? E daí começa essa percepção da autoestima, e ela é interessante em relação a essas outras percepções de estimas mais reificadas, mais cristalizadas, que se fossem reais. E quando a pessoa fala assim, ah, não, eu quero ser rico, supondo que isso seja um valor de estima. E aí, nessa palavra, eu quero ser bilionário, eu quero ser rico e tudo mais, como se isso fosse um determinante valor, e pode até ser, então vamos assumir que é. Existe essa ilusão que eu falei de que se você tivesse essa qualidade, se você tivesse esse qualia, esse valor, tudo na sua vida estaria resolvido. E aí é fácil de transformar essa idealização no buraco que ela é. Que é, ok, e como que você seria feliz, rico? Aí a pessoa fala, eu vou viajar. Eu, tá, vai viajar para onde? Com quem? Com quê? Para quê? Né? E aí a pessoa fala um monte de coisa, e aí ela vê, de certo, que muito do que ela quer, na verdade, não está associado à riqueza. A riqueza só é uma ferramenta mágica para ela achar que pode existir um mundo sem problema. Ah, porque eu quero ser fortão, eu quero ser não sei o quê, ah, porque eu quero pegar todos os caras, ou porque todas as mulheres vão me querer. Aí eu, tá, mas para quê? Para quem? Qual é o tipo de relação que você quer criar com essas pessoas e tudo mais? E aí, por aí vai, ah, eu quero ser diretor, porque aí se eu fosse diretor eu ia conseguir. E não ia conseguir. Então as pessoas atribuem valor, muitas vezes, a essas coisas que elas estimam e que elas dizem que faltam na autoestima delas. Ah, se eu fosse bonito, se eu fosse rico, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, e piriri pororó. Não num sentido de poder transformativo, mas num sentido de uma ilusão de um mundo perfeito, uma ilusão de um mundo que fosse maravilhoso, ou na própria ilusão de que a pessoa fosse ser vista como uma pessoa boa e tudo mais. Quando, na verdade, a autoestima, ou pelo menos a boa autoestima, ou a autoestima que tem algum tipo de impacto positivo na psicologia da pessoa, envolve ela se apropriar das ferramentas que ela tem, daquilo que ela desenvolveu, para transformar o mundo de uma forma positiva para ela. E aí a pessoa se torna, né, aparecem sentimentos de capacidade, aumenta a resiliência, a pessoa se sente mais capaz de resolver problemas, ela se sente mais capaz de ajudar os outros, e por aí vai, assim, vão. Mas se você vive na ideia cristalizada de que existe um eu bom, ou de que eu deveria ser bom apesar dos outros, você só está se fechando numa prisão. Tá? Então, como é que a gente desenvolve a autoestima? Tá? Em primeiro lugar, seria bom a gente desenvolver uma outra estima, né? Porque já que começa no outro, é importante a gente ter uma boa percepção do outro. E aí começa assim, com essa pergunta que eu fiz. Quando eu falo outro, eu estou falando daquilo que é fora de você, né? Então, assim, o que que existe fora de você que traz o melhor de si? Em que lugares, ambientes, contextos são os lugares que você se sente bem? Em que situações, em que, com quais pessoas, depois de estar naqueles lugares e fazer seja lá aquilo que você faz, você se sente bem? E aí, eu vou dar um exemplo bem comum do meu consultório, que é mães com péssima autoestima, especialmente as mães de classe média. Existe uma. Eu faço uma análise de padaria, né? De coisas que eu penso e reflito pela própria vivência do consultório, de que a mãe de classe média, ela está aprisionada dentro da maternidade, né? Porque a mãe muito rica, ela tem o dinheiro para pagar um monte de gente para cuidar do filho, então ela não está nessa prisão. E as pessoas de classe pobre, como elas já são socialmente dependentes, elas deixam os filhos com outras pessoas e conseguem operacionalizar minimamente a vida. Então, tanto a classe rica quanto a classe pobre tem algum tipo de mobilidade social no cuidado com os filhos, em que cuidar dos filhos não é uma coisa absolutamente dependente da mãe como indivíduo, né? Da pessoa mãe indivíduo. Tá? E isso gera um problema muito grande, porque as mães de classe média, de forma geral, estão se sobrecarregando, como estão fazendo isso sozinhas, sem conversar com ninguém, sem entender esses caminhos positivos, sem tomar decisões positivas e entender os próprios caminhos, elas se sobrecarregam dentro de uma idealização de estima, de que para ter o sucesso como mãe, elas precisam ter filhos perfeitos para serem as mães perfeitas que provêm tudo para os filhos e por aí vai, piriri pororó. Né? Que meu filho só pode ter o melhor, só pode ter... E só existe felicidade se o mundo da criação do filho for perfeito. Né? E isso, esse isolamento, esse apartamento, até o que eu falei lá da ideia, isso entra na narrativa que eu fiz mais cedo, de num mundo social a gente está individualizado. Né? Existe a frase há muito tempo que para criar uma criança a gente precisa de uma vila. Né? To raise a child takes a village. It takes a village to raise a child. E eu vejo nas mães de classe média esse aprisionamento em que elas se colocam na situação de serem completamente responsáveis pelo cuidado com o filho, como se ela fosse a única pessoa que pode viver e pode e tem que tomar decisões e que ela é o fator determinante da vida dessa criança. Isso eu acho que fica fácil de ver nesse exemplo como que isso é um buraco existencial para acabar com a autoestima de alguém. Né? Isso é o pior lugar possível para alguém estar. Porque se você colocar o peso do mundo nos ombros de alguém, esse mundo vai colapsar. E aí acontece bastante dessas pessoas entrarem no meu consultório com esse tipo de demanda e tudo mais. E aí uma coisa que acontece muito, que a pessoa nunca percebeu, é que, de forma geral, quando essa mãe está com um marido, com um filho, em casa, eles estão bem. Né? De forma geral, dentro da casa, dentro ali da vida um pouquinho menor, a casa, tá tudo bem. E a coisa complicada acontece quando aparecem outros elementos de fora que vão abalar essa autoestima. Então, muitas vezes, inclusive, sendo sogro, sogra, tio, amigo, irmão, não sei o quê, e emitem as opiniões. Quando você tem um filho, acontece um negócio mágico que todo mundo sai emitindo um monte de opinião sobre tudo que ninguém nunca emitiria sobre a sua vida particular. E aí, esse barulho, né, acaba colapsando ainda mais, porque nessa mulher que está vulnerabilizada, aumenta-se ainda mais essa cobrança e essa sensação de que o que ela faz não é suficiente, de que ela deveria atender outras, isso, aquilo que a sociedade demanda. E aí, como eu falei no começo, a autoestima começa em você perceber melhor quem é o outro, sair desse eu genérico, do outro genérico, de eu preciso ser a melhor mãe do mundo e que todo mundo precisa, para quem é importante, né? Quem é esse outro que é importante? Então aí você percebe quem é importante, então quem é o outro importante e significativo na minha vida, assim como é para a criança é muito sensível aos pais, e também muito sensível ao outro genérico, né? Você passa a criança para alguém que ela não conhece, ela começa a chorar. A criança responde imediatamente. O adulto que perde essa sensibilidade e acha que o outro deveria gostar dele. Então, quem é o outro que é importante na minha vida? Quem é o outro que eu dou valor na minha vida? Tá vendo o ciclo do outro eu, tá? A autoestima existe infinitamente nesse ciclo do outro eu. Quem é alguém que é importante na minha vida? E qual é a importância que eu dou para essa pessoa na minha vida? Aí, beleza. Esse é o primeiro passo. Quais são esses lugares, pessoas, contextos? É, então, se é trabalho, porra, se você está numa equipe bosta, seu trabalho vai ser uma merda. Se você tem uma equipe boa, geralmente seu trabalho facilita. Então, quem é o tipo de pessoa que eu gosto de trabalhar, quem é o tipo de pessoa que eu trabalho bem, piriri, pororó. Só estou tentando dar mais exemplos, mas eu vou ficar no exemplo da mãe, porque eu gosto e já tinha um tempo que eu queria trabalhar esse assunto dentro de algum chat. Beleza. Então, tá, a minha mãe, né? Eu sou a mãe, então a minha mãe é a pessoa importante para mim. A opinião da minha mãe é importante para mim. A segunda coisa, eu me sinto bem com esse outro, né? Essa é uma coisa importante. Você saber se esse outro que é importante para a tua estima, ele funciona minimamente para você e é um lugar que isso te impacta positivamente. E aí você tem duas respostas possíveis. Sim ou não, né? Então me sinto bem nesse lugar, não me sinto mal nesse lugar. Ou me sinto mal nesse lugar, me sinto bem com essa pessoa, me sinto mal com essa pessoa. Ok. Então o que que a gente está falando aqui? A gente está falando se a gente tem ambientes que são validadores, ou nurturing, ou apoiadores, ou de crescimento, ou desenvolvedores, tem muitas palavras para isso. Ou se são ambientes que são punitivos, aversivos, caóticos, tóxicos, etc. Também existem N opções para isso. Mas o que acontece muito, que é o que eu estou dando nesse exemplo das mães, elas frequentemente querem ter esse apoio dessas pessoas ou a validação dessas pessoas, e isso gera um choque entre aquilo que ela quer, aquilo que ela pode fazer e aquilo que ela consegue fazer. E aí, a parte da autoestima, que é muito importante, que aí vai entrar na questão da empatia hoje, é de você entender e olhar dentro das suas habilidades se aquilo que você dá valor faz sentido na sua vida. Porque pessoas que têm baixa autoestima não são porque não têm uma visão positiva de si. As pessoas que têm baixa autoestima, que chegam nos consultórios, não são pessoas que não fizeram uma busca espiritual para dentro de si. Nem eu falei. São pessoas que estão consistentemente usando o melhor das suas habilidades em lugares que não fazem o menor sentido, para lugares que não provém o tipo de resposta a você do melhor das suas habilidades. É, ninguém vai ter autoestima boa tentando falar português no Japão. Ou tentando falar português com japonês. Você vai ficar uma pessoa frustrada, você vai ficar cansado, você não vai conseguir se comunicar, vai ser uma maluquice. Então, os problemas de autoestima, eles não vêm, muitas vezes, ou pelo menos a grande maioria das vezes, de uma falta da pessoa, e sim desse choque de contextos em que o melhor daquilo que você tem em você não serve para aquele lugar que você está batalhando. Então, as pessoas, as mães chegam em casa frustradas com a sogra, o sogro, a mãe, o pai, o tio, o irmão, a tia, o amigo e tudo mais, mas porque elas não se apropriaram dessas ferramentas que elas têm para si e daquilo que elas querem trabalhar no mundo. E ficam tentando conflitar com esses contextos, tá? Então, assim, porque se esse lugar você está permanentemente em conflito do melhor das suas habilidades, não tem nada que você possa fazer. E isso não é um problema de autoestima, não é um problema de alto valor. Isso é um problema de falta de negociação, é um problema de você estar batendo cabeça num mundo que não vai mudar nesse sentido. Isso é um problema de você estar querendo obrigar pessoas a fazerem XYZ, ou de você não estar empoderado, que aí é o que geralmente as pessoas chamam de autoestima, sobre aquilo que você quer fazer na sua vida. Porque para ser mãe, para ser pai, sempre, o tempo é limitado, o dia é limitado, a criança é limitada, você é limitado. Você tem que escolher as quatro, cinco coisas que são importantes para você e o resto dá um grande foda-se. Porque não tem disponibilidade infinita. E dando o melhor de si, criando o seu filho de uma forma que seja razoável para você, para o teu contexto familiar e tudo mais, se desenvolver em contextos que sejam apropriados para você também, que você possa viver melhor, de uma forma melhor, com coisas melhores. Tá? E aí você vai procurar esses contextos em que essas coisas fazem algum sentido. Um bom exemplo disso, por acaso, são os meus chats. É, eu faço esses chats meio porra louca aqui porque é o que eu quero fazer. Eles são dos temas que eu quero falar, com o jeito despachado que eu gosto de falar sobre as coisas, tentando comunicar para um público de uma forma que eu acho que seja significativa para a vida das pessoas. E é isso que eu tento fazer. Eu faço isso desse jeito, abrindo uma câmera, não tem tanto atrativo visual, meus chats não são roteirizados, eu poderia ter um monte de coisa e tudo mais e pedir para. E o que acontece é, vira e mexe alguém, né, em vários contextos, vem falar para mim que, ah, Paulo, você devia fazer chats menores. Mas eu não acredito que dá para fazer chats menores. Eu acho que dá para fazer um chat menor, eu geralmente faço um bode. Ah, porque ninguém ouve mais uma hora de falatório na internet. Tá, cara, problema de quem não quer ouvir. Porque eu não entendo que dá para comunicar as coisas que eu estou tentando comunicar em menos de uma hora. Se eu achasse uma forma de fazer isso, talvez eu fizesse, mas eu não acho que tem. Eu não acho que a profundidade que eu quero dar para os assuntos é possível em dar em menos de uma hora. Ah, mas aí ninguém vai assistir seus chats. Aí, paciência, eu vou continuar fazendo chats. De vez em quando alguém vai ver, não vai ver e tudo mais. Tá? Eu entendo que esse é o lugar em que as minhas habilidades florescem. Talvez exista alguém que consiga comunicar psicologia em 5 minutos, apesar de eu achar que isso é impossível, mas talvez alguém consiga em algum momento. Mas eu não acredito que eu vá conseguir florescer nisso. Então, eu faço aquilo que eu faço. O melhor das minhas habilidades, daquilo que eu consigo fazer. E eu tenho boas respostas disso. As boas respostas que eu tenho é, eu já falei isso várias vezes em vários chats, por mais que a minha audiência seja um número bem ínfimo para termos de internet, a resposta que eu mais tenho nos meus chats é obrigado. Né? As pessoas humanas que eu nunca encontrei na vida falam para mim, cara, obrigado, isso que você falou para mim é importante. Eu precisava ouvir isso nesse momento da minha vida. Então tá, talvez eu não vá ser famoso e vá ter um chat que vai, sei lá, 1 milhão de pessoas ver, ouvir. Eu não falo de temas polêmicos, porque estão pedindo, né? Já pediram várias vezes para eu falar sobre as bets, sobre essas coisas de bet. E eu não sei o que falar sobre isso. É um problema social gigante, tem um monte de coisa envolvida. E eu não quero entrar nesse assunto só por entrar nesse assunto para ganhar view. É só porque eu tenho que entrar nesse assunto. Eu não quero fazer um conteúdo merda que eu não termino o dia achando que eu ajudei alguém. Enquanto eu não souber como ajudar alguém nesse assunto, eu não vou falar nada. Então, assim, autoestima é esse processo, né, que eu estava falando da mãe, e agora estou falando dos meus chats, e que eu posso viver aí com uma dor ou ter uma estima pior dos meus chats porque eu não sou o youtuber mais visto do planeta, porque eu não ganho millions e millions vendendo curso de sei lá o quê. Mas eu tenho uma boa estima do meu trabalho, por mais que eu não ache, é isso, tá, beleza, talvez eu não vá ser bilionário, mas eu estou fazendo aquilo que eu estou me propondo a fazer. E pelo menos nesse lugar é um lugar que eu tenho uma autoestima muito legal. Ah, mas você podia fazer melhor. Cara, existem N problemas envolvendo eu fazer melhor para atingir mais gente que eu não estou a fim de lidar. E eu acho que o meu conteúdo tem valor para quem assiste ele, talvez ele não tenha abrangência, mas ainda assim eu acho que é um conteúdo bom e eu tenho feedbacks legais disso. Então eu tenho um contexto legal, onde eu consigo transformar o mundo positivamente com as habilidades que eu tenho. É o melhor lugar possível para esse momento. Ah, mas daqui no futuro? No futuro eu não sei. No futuro talvez isso aqui acabe, no futuro talvez eu faça outra coisa, talvez eu enche o saco de fazer isso um dia, não sei. Mas é a mesma coisa para a mãe. Não dá para fazer tudo, não dá para agradar todo mundo. Não dá para viver bem. Então a autoestima começa no reconhecimento das tuas habilidades, em cara, qual é a melhor mãe que eu posso ser? qual o melhor pai que eu posso ser? Quais são as habilidades que eu tenho ou que eu quero aprender? Porque você pode sim melhorar a sua autoestima, melhorando as suas habilidades, para poder transformar esse mundo de uma forma positiva, de uma forma mais organizada, de uma forma mais produtiva e mais coerente com aquilo que eu quero. Né? Como que eu consigo usar o melhor de mim para atender aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso e, de preferência, agir colaborativamente com o mundo. E isso é autoestima. Autoestima não é você ter um mundo vindo na sua direção e te dando tudo de bom porque você é bom. E a autoestima não é você se tornar uma pessoa blindada do mundo e conseguir sobreviver a hecatombe zumbi. Autoestima é quando, ou pelo menos a boa autoestima psicológica, é quando você consegue entender quais são as habilidades que você tem que são importantes para você e você acha lugares apropriados para desenvolvê-las. Ou quando você quer desenvolver uma nova habilidade, você procura um lugar onde você vai poder ter esse crescimento de uma forma positiva. Né? Que não seja na violência, que não seja na pancada, que não seja na fome, que não seja na falta. Tá? Porque, cara, se você ficar batendo cabeça para receber reconhecimento de pessoas que você não valoriza, de habilidades que você não tem, você nunca vai ter autoestima. Isso entendendo que você não é perfeito, que esse caminho da autoestima é contínuo. Tá? Você vai estar sempre precisando se desenvolver, você vai estar sempre precisando fazer coisas melhores e fazendo coisas maiores, mas de uma forma organizada. Então, é importante entender esse quesito de que a autoestima, aquilo que existe de melhor em você, é uma coisa a ser valorizada. É uma coisa você entender aquilo que você quer e fazer o bom uso disso, mas que é impossível você ter uma boa autoestima num vazio em que nada impacta ninguém, né? Isso é tão idiota quanto você escrever o melhor livro do mundo para enfiar na gaveta. Para que você escreveu o livro se você não quer que ninguém leia? Sabe, isso não faz sentido. Então, a autoestima, ou pelo menos essa é a mensagem que eu quero passar, o meu objetivo aqui, a nossa autoestima é socialmente dependente, assim como somos socialmente dependentes, porque somos biopsicossociais. Nós precisamos desse social para validar isso. E a autoestima aparece quando a gente acha esse poder transformador e dá esse sentimento de capacidade de transformação. Que a gente vê que aquilo que a gente faz modifica positivamente o mundo no nosso benefício e no benefício dos outros. É bem diferente do que as pessoas acham, geralmente. Então, a mãe, essa mãe hipotética que eu estou falando, ela começa a viver um caminho mais tranquilo de maternidade, não quando ela vira a mãe perfeita. Mas quando ela faz escolhas genuínas da mãe que ela quer ser, escolhas genuínas que eu falo assim, vem de uma reflexão profunda, ela escolhe de fato as coisas que são importantes para ela e no desenvolvimento com o filho dela, e ela gasta o tempo com o filho nesse desenvolvimento em volta de pessoas que ajudam ela a fazer isso. Mas não vai ser brigando com tudo, brigando com todo mundo para ter a coisa perfeita e tudo mais. Tá? Eu acho que era esse o tópico de hoje. O Osho estava falando aqui que ele acredita na comunicação, na criação do besouro como abstração em comum. Que aqui, se eu não me engano, ele está se referindo a uma metáfora do Wittgenstein. Quem quiser... pegar aqui. Se eu entendi certo, ele está falando disso aqui, gente. Para quem não conhece a metáfora do besouro, ele está falando que boa parte das coisas humanas acontecem em acordos verbais. E é basicamente o que eu estou falando aqui, de que a nossa percepção daquilo que é essencial ao ser humano, né? As nossas emoções e os nossos sentimentos e parará. Quem trabalhou bem essa metáfora, que é essa metáfora do besouro do Wittgenstein, depende de um acordo e de um jogo comum que permita que a gente se comunique dessas formas eficientes e em jogos de linguagem, em jogos sociais, que a gente possa viver bem sobre isso. Tá? Então, eu acho que se eu entendi o que o Osho está falando, quando ele fala que ele acredita na comunicação e na criação do besouro, o besouro é essa coisa que ninguém consegue ver, ninguém. Vejam a metáfora que vocês vão entender o que eu estou falando. Eu não vou explicar a metáfora inteira aqui, porque eu acabei de postar um vídeo. E de que a gente não sabe o que que constitui a gente não sabe o que que a gente constitui o nosso valor, a gente não sabe o que constitui as nossas emoções, mas que nos acordos sociais comunicativos a gente é capaz de criar essas abstrações e lidar com elas de uma forma melhor para a gente dentro desses jogos de linguagem e jogos sociais. Mas no indivíduo, como comunicar a empatia, né? O grande lance é esse, assim. Não, o problema que eu vejo não é exatamente a empatia hoje. O problema é que eu vejo é que as pessoas querem se obrigar a se dar e trocar esse valor, essa estima, em lugares que não fazem sentido. Tá? Então, é a avó querendo obrigar a filha a cuidar do neto do jeito dela. Então, é mais esse conflito. E a empatia aparece quando a gente, ou pelo menos é assim que a psicologia de forma geral trata isso, a empatia aparece quando a gente para de querer obrigar o outro a fazer coisas e a gente começa a tentar comunicar. E por isso que eu estou te falando que essa coisa da estima aparece da percepção tanto das nossas habilidades quanto do poder transformador e dos nossos objetivos. De falar assim, cara, eu não consigo botar meu filho para dormir 7h30 da noite, porque eu tenho tais e tais impossibilidades na vida. Isso nem é importante para mim, porque 7h30 da noite eu não consigo dormir, eu não consigo estar com essa criança nesse horário. Então ele vai dormir mais tarde. Isso é importante para mim por tais e tais coisas. E eu quero o teu apoio nisso por causa disso, 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 daquilo, né? Então, dentro da empatia, a gente precisa olhar para a forma que a gente operacionaliza. Quando eu falo esse exemplo do horário ou da comida ou seja lá do que for, do horário da escola, ou por exemplo isso que eu estou falando sobre os meus chats, a priori os meus chats nunca vão ser chats do que as pessoas estão falando, assim, de não, precisava disso, daquilo, da edição. Eu não quero fazer isso porque isso não faz parte dos jogos que eu estou jogando. E deixar isso claro para as pessoas ajuda as pessoas a entenderem o que eu estou fazendo, né? E para quem não ajuda, paciência. E tem gente que continua falando, ah, então ninguém nunca vai te ver. Eu foda-se, eu não estou falando para você. É isso mesmo. Né? Mas a empatia, ela começa quando a gente troca essa ideia de impor a regra do jogo. Para você que está na metáfora, eu acho que essa vai ser aqui. Para você que entende a metáfora do besouro e o pensamento do Wittgenstein, eu acho que essa é a melhor forma. É quando a gente passa a parar de impor a regra de um jogo para discutir a regra do jogo. Para discutir quais são essas ferramentas, quais são a importância dessas ferramentas e quais são os fins que você quer dar para elas. Não, e aí quando eu falo de ferramenta, aproveitando que eu falei do Kant lá no começo, não que você seja uma ferramenta, mas que as habilidades e as coisas que você desenvolveu durante a sua vida são ferramentas para você exprimir esse valor. Acho que eu poderia organizar assim hoje, não sei se ficou claro para ti. E que a gente discutiu o uso dessas ferramentas, daquilo que tem valor para mim e em mim. Então, eu particularmente acho que eu consigo comunicar conceitos extremamente complexos da psicologia de uma forma útil para nossa comunidade de cachorrinhos da Baster. Isso tem valor para mim e está tudo bem. E eu não ter as outras coisas, está tudo bem também, porque não é o que eu estou fazendo. E quando as pessoas empurram esses outros jogos para mim, do sucesso, da grana, do não sei o quê, eu tenho que discutir com elas, explicando, cara, eu entendi o que você está falando e eu poderia ser assim, 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 assado. Mas eu não acho que é aí que eu brilho. Eu não, essas coisas nem têm valor para mim dessa forma. É lógico que eu queria ter dinheiro. Claro que eu queria ter uma audiência maior. Mas não dessa forma, não para essas habilidades. Não vai ser vendendo curso de aqui o segredo da psicologia, ou fazendo vídeo de as cinco coisas que, se você não vai saber, você morre, que eu vou me sentir bem com o que eu estou fazendo. Então eu prefiro falar para uma comunidade menor, onde eu posso trabalhar isso que eu acho importante para mim, e que eu acho que eu de fato ajudo as pessoas, porque é o feedback que elas me dão, criando conteúdo que as pessoas têm que digerir mesmo, e passam, às vezes, meses pensando e revêem o conteúdo, e eu estou ok com isso. Eu consigo agregar valor nisso. Eu consigo ter uma percepção de que isso é importante para mim. Até aqui, ó, nem tinha lido, mas o Bom Pra Pomba falou aqui. Pô, muito top, Paulo. Esse papo de hoje eu vou reouvir, massa demais. Então eu não falo para quem quer o conteúdo de 5 minutos, eu quero para um cara que está a fim de ouvir por 1 hora e depois ainda vai ouvir de novo. E esse é o valor do meu conteúdo e eu estou ok com isso. Eu achei paz com isso já na vida. E é onde eu. É, isso está dentro disso que eu estou te falando. É, o que que você quer fazer? Ah, mas eu poderia aprender a fazer os chats de 5 minutos e tarará. Cara, sim. Talvez eu tivesse outra estima, talvez eu pudesse fazer outras coisas, mas a priori isso não é importante para mim. E assim como nessa coisa da mãe, ela precisa ter claro para ela qual é essa coisa. E é lógico que eu estou falando aqui de mãe e bebê, mas quando os filhos vão ficando adolescentes, isso tem que acontecer num acordo empático com os filhos, né? Não adianta a mãe, para filhos que já são adolescentes, têm vontade isso, isso e aquilo, querer impor essas regras do jogo. E aí a empatia entra nisso, não de impor essas regras ou obrigar que essas regras aconteçam, mas de cada vez mais discutir qual é a regra do jogo e quais são as finalidades dessas regras, desses jogos que a gente está fazendo, quais são os usos das habilidades que eu tenho e quais são os fins que eu quero dar para as habilidades que eu tenho para transformar o mundo de uma forma positiva para mim e para o outro. Tá? Bom. Galera, é isso. Eu já passei do horário, já falei um monte hoje. E então, assim, deixando claro, cara, autoestima não é você achar em você o seu valor natural, ou pelo menos não mais do que você usar o imperativo kantiano e falar que a vida tem valor e ponto. E aí você não precisa justificar isso, é um axioma, né? Como Kant fez, a vida humana tem valor. A vida humana não é. Não precisa do reconhecimento do outro para ter valor. Ela tem valor e ponto. Então é uma abstração e um axioma. Não tem maior, não tem como você quebrar alguma coisa, qual é o valor, é só uma coisa. A gente vai dar valor à vida humana, ponto. Ela não é uma jornada individual. Não, você não tem como desenvolver valor pessoal isolado e apartado, individualizado do outro. Aquilo que a gente entende que é uma boa autoestima é quando você começa a se apropriar dessas habilidades que foram desenvolvidas em você, no seu contato com o mundo, com pessoas, com seu treinamento, com sua profissão e tudo mais, e você começa a entender o poder transformador de volta que você tem dessas suas habilidades. E você começa a impactar o mundo de uma forma positiva e transformar esse mundo que está em constante mudança de uma forma positiva para você e para quem tem em volta de você. Só que para isso você precisa compreender quem são as outras pessoas de valor, quem são as pessoas que as opiniões de fato impactam você positivamente, que estão jogando esses jogos que são importantes dessas suas habilidades, que querem transformar o mundo de uma forma positiva para você. Né? Outro exemplo idiota, todo mundo sabe que eu escalo, que eu falo um monte disso e não sei o quê, piriri, paroró. E se eu for passar o meu tempo conversando com gente que não escala e vive me falando que ah, escalar é muito perigoso, escalar é isso, escalar é aquilo, né? Mas não, mas como assim? Mas queima a mão, dá lesão e não sei o quê, eu vou gastar todo o tempo da minha vida conversando com essas pessoas, tentando provar para elas que escalar é significativo para mim, e não escalando com as pessoas que querem escalar comigo, como eu fui ontem à noite. A gente é tão pirado, velho, que eu arrumei alguém para sair, viajar 2 horas, escalar de madrugada e voltar de madrugada para casa. Tá? Então, assim, eu estava com pessoas que valorizam aquilo que a gente quer fazer na vida. Existe essa microcultura da escalada que é positiva em relação a isso e topa regras de jogo pirada. E elas falam, ah, mas você saiu de madrugada numa terça-feira para se fuder no meio da pedra, no frio. É, e tudo isso é bom para mim. E se eu fosse tentar ficar explicando isso para outras pessoas, assim, que é o que eu estou falando, vocês passam mais tempo tentando convencer as outras pessoas disso do que procurando lugares onde vocês possam fazer isso. E por óbvio, né, ninguém é um fim em si. Aliás, somos fins em nós mesmos, mas que a vida não acaba por causa disso. A gente tem que continuar um caminho de desenvolvimento positivo, em que a gente vai precisar aprender mais e mais habilidades durante a vida. Então, se você, usando o exemplo da mãe, se você é mãe de um bebê, você vai precisar aprender a ser a mãe de uma criança, de um adolescente, de um adulto, vai precisar aprender a ser mãe de um adulto que faz merda e se põe em risco, vai precisar aprender a ser avó, vai precisar aprender a sair do lugar de mãe para ser cuidada pelo filho e piriri pororó. Então, só numa narrativa pequena já tem uma extensão de habilidades que vão se transmutar durante a vida. Você vai precisar aprender a lidar com isso de uma forma positiva e que você vai precisar fazer escolhas de quais são as habilidades que você vai aprender, porque não dá para aprender todas as coisas do mesmo jeito que não dá para aprender todas as línguas. Ou dá, mas assim, isso, se você quer aprender todas as línguas, vai gastar seu tempo fazendo isso, né? Então, é desse reconhecimento dessas habilidades que você já tem e de quais habilidades você vai desenvolver no futuro, que são importantes para você de uma forma transformativa no mundo, para um mundo positivo, que a sua autoestima vai aparecer de uma forma saudável. Tá certo, galera? Então, mais uma vez, obrigado. Eu já passei aí 10 minutos do chat. Eu vou encerrando por aqui. Suzana Trave, claríssimo, Paulo, obrigado. Houvesse querido estimular uma boa autoestima para os meus filhos, em vez de focar tanto na educação. Tá tudo bem, né? Você sempre tem a chance de fazer isso hoje. Viu, Suzana? Desculpe e obrigado. Não tem prazo de validade e hoje é sempre um ótimo dia para mudar alguma coisa que você viu que está errado. Poxa, obrigado, cara. Obrigado aí pela participação. Bom, Mac, obrigado, Paulo. Fui provocado. E bom, não é a opção. A intenção não era provocar, não. A intenção era mais tentar fazer o pescoço de vocês virar um grau só para um lado que vocês não viam da vida. A gente se vê aí semana que vem ou daqui a 15 dias, galera. Abraço para vocês. Tchau, tchau.